Alô Imóvel, dicas do mercado imobiliário com Diogo Souza Gomes.
Terça-feira, mais uma edição da Alô Imóvel ao vivo para você que se liga na programação da Alô. Suas dúvidas sobre o mercado imobiliário com ele, Diogo Souza Gomes, você pode enviar através do WhatsApp e das redes sociais. E hoje o programa volta a ser completo porque a síndica está de volta. Bom dia, Diogo, e bom dia, Tamara.
Bom dia.
Bom dia. Vamos ver se ela tá com sotaque, né?
Oxi. Pronto. Tô não.
Bom dia.
Saudade, meu carecudo.
Pois é, e bom que eu tô de volta também, semana passada.
Ah, essa
fui
não
substituído,
vem?
É.
A Aline tava aí semana passada.
A Aline tava aí falando de locações, eu tava dando palestra por aí.
Sempre, né?
Sempre,
isso mesmo, levar conhecimento.
Isso aí, bora lá?
Diogo,
bora.
É possível conseguir o subsíndico da minha... vida? Como é que é? Subsídio, na verdade.
Deve ser do Minha Casa e Minha Vida.
Minha Casa e Minha Vida.
É possível conseguir o subsídio do Minha Casa e Minha Vida para construção e reforma?
Não, Barney. Subsídio é só para a primeira compra do imóvel e para algumas faixas de renda. Tá? Então, também, a gente tem uma fala sobre Minha Casa e Minha Vida e todo mundo acha que o Minha Casa e Minha Vida ainda é aquele Minha Casa e Minha Vida lá do começo do projeto, né? Que era só de imóveis novos e para a primeira compra. Ele continua sendo o fomentador da primeira compra, a diferença que hoje tanto para imóveis novos quanto para imóveis usados, mas o subsídio ele só vale ali para faixa 1, faixa 2, quando ainda consegue alguma coisa. Depois faixa 3 ou faixa 4, que é o classe média, nem subsídio tem, não. Então, nem todo Minha Casa Minha Vida tem subsídio, mesmo sendo para compra de imóvel na planta.
Muito bem.
Diogo, eu comprei um apartamento Garden e descobri que ele não vai ser murado. Me falaram que é preciso solicitar RT para iniciar a obra quando o imóvel for entregue. É isso mesmo?
Ô Tamara, antes disso você vai ter que entender se ele vai poder ser murado. Então preciso entender um pouco melhor essa fala sua, porque teoricamente o apartamento Garden ele vai ter que ter um parapeito mínimo que é exigência do próprio corpo de bombeiro. Então, ele vai ter que ter ali algum apoio. Não existe um apartamento Garden que acaba... vazado, assim, né? Ah, mas ele não tem o muro na altura que você queria para proteção. Aí você vai ter que não só ter um RT, um responsável técnico para fazer esse tipo de obra, como possivelmente vai ter que ter autorização do próprio condomínio. Porque às vezes esse muro que você quer fazer vai interferir, por exemplo, na fachada do empreendimento. Você não pode fazer um muro porque você simplesmente quer fazer um muro mais alto no seu garden. Isso tem que ser autorizado pelo condomínio para você não ter problema lá na frente.
Um morador do meu prédio está alugando 2 quartos do apartamento como república. Isso precisa ser autorizado pelo condomínio?
O Barney, entendo que não, cara, porque o cara tá morando no apartamento e ele tá ali, se ele é proprietário, ele tá alugando 1 quarto, não tem problema nenhum, e se ele é inquilino, tem que ver o contrato dele se permite a sublocação de 1 quarto, por exemplo. Então eu acho que condomínio não pode interferir nisso, até porque ele não tem acesso a essa documentação de se está sublocando mesmo ou não, ou se ele está trocando por alguma permuta ali, ou se ele está emprestando o quarto para 2 pessoas morarem. Então, não, cara, condomínio não tem que preocupar com isso, não.
Eu sei.
São moradores.
Meu apartamento está com rachaduras bem estranhas. Conversando com outros moradores, os imóveis deles também estão. Devemos chamar bombeiros, defesa civil para verificar esse problema?
Ô, Tamara, eu entendo que se está nesse nível, sim. Eu acho que você devia acionar o síndico, né? Para o síndico corporativamente, ali, vamos dizer assim, em nome do prédio, chamar a defesa civil para uma vistoria ou até mesmo contratarem um laudo técnico de um engenheiro especializado para vocês ficarem até seguros, porque vai que é uma obra nova, ainda está na garantia, né? E pode ser alguma acomodação de terreno, ou pode mesmo ser alguma coisa que gere algum risco para o empreendimento. Então, um laudo técnico vai deixar vocês mais tranquilos do tamanho do impacto dessas rachaduras, ou se são trincas naturais que estão acontecendo.
Ao fazer o financiamento, eu sou obrigado a fechar o seguro? Para que ele serve?
É sim, Barney. Você pode até escolher a seguradora na hora da simulação no próprio banco. Ali aparece isso, mas fora isso, você é obrigado sim. O seguro, ele, entre tantas outras coisas, ele principalmente prevê ali o caso de morte. Então imagina, você é casado e aí você morre no meio do caminho, o seguro vai quitar o seu financiamento para sua esposa, o seu marido, que é a outra parte do contrato, não ter esse problema no caminho. Isso aconteceu com a gente mesmo. Quando meu pai morreu, a gente tinha um apartamento financiado, que era o apartamento que a gente morava, e aí o banco quitou por causa de ter esse seguro. Então é obrigatório ter seguro, sim.
Faltam 15 anos para eu terminar de pagar o financiamento do apartamento, mas nunca sobra dinheiro para amortizar e já usei o que tinha no fundo de garantia. O que eu posso fazer mais?
Ô, Tamara, não tem o que fazer, né? Então, assim, se você está conseguindo pagar a parcela em dia, ótimo. Se em algum momento sobrar algum dinheiro, você amortiza. Se não sobrar, não amortiza. Não tem o que fazer. É. Né? Agora, o FGTS você pode usar a cada 2 anos. Então, não sei quando é que você usou, no próximo ciclo de 2 anos. Você vai lá e usa ele para amortizar novamente. Fora isso, acho que a preocupação principal é manter o pagamento em dia do seu financiamento. Se não conseguir amortizar, paciência.
É isso.
O meu filho vai fazer faculdade em outra cidade e vai precisar alugar um apartamento lá. Mas eu que vou arcar com o valor do aluguel. O contrato vai estar no nome de quem?
Ô, Barney, isso depende muito da política do proprietário ou da imobiliária que você estiver tratando. Pode ser que a imobiliária vá deixar tranquilamente ali esse imóvel ficar em nome do seu filho e você, por exemplo, vai ser a fiadora, ou que o imóvel vai ficar direto no seu nome e você vai apresentar lá ou fiador ou qualquer outro tipo de garantia que a imobiliária ou o proprietário exijam. Então, se seu filho vai para outra cidade para fazer faculdade, às vezes ele ainda é menor de idade, o contrato vai ficar no seu nome. Ah, não, ele já é maior de idade e tal, eu quero deixar em nome dele, a imobiliária aceitou, mesmo ele não tendo ali uma possível renda comprovada ainda, mas eu vou ser o fiador e tenho renda suficiente. Então não tem uma regra para isso, vai ter que ser estudado de acordo com a imobiliária que você vai tratar nessa cidade.
Eu preciso sair do apartamento que alugo daqui 2 semanas. Estava olhando um outro imóvel, estava quase assinando o contrato quando a imobiliária disse que o proprietário desistiu do aluguel. Tudo que eu olho é caro ou longe para mim. O que eu posso fazer?
Tamara, infelizmente não tem o que fazer. Vai ter que ficar procurando um imóvel mais barato ou mais longe para poder caber ali no seu bolso. E se eu puder dar uma triste notícia, a grande tendência é que os valores do aluguel só aumentem e significativamente aí nos próximos meses.
Então, é isso.
É isso aí.
Eu vi um anúncio no Instagram que dizia: saiba como pagar o financiamento de 30 anos em 3 anos. Isso é possível? Se sim, quais as suas dicas?
Ô, Barney, é possível. Só ter dinheiro para ir quitando e vai pagar.
Paga até um ano.
Isso aí. Mas, assim, tem algumas coisas que são interessantes, porque boa parte do financiamento é juros e o seguro vai encarecendo muito lá na frente, porque você vai ficando mais velho, né? E o seguro vai aumentando também durante o tempo. E boa parte do que você paga do futuro lá são juros. Então, fazendo uma conta hipotética aqui, vamos dizer que se você pagar a parcela de hoje mais a parcela lá de 30 anos, com o valor da parcela de hoje, você paga 10 parcelas lá do futuro, amortizando juros e seguro. Ou seja, teoricamente, sim. Se você pagar, por exemplo, 2 parcelas todo mês, sendo uma do mês e uma vindo lá de trás para frente, você vai conseguir em muito menos tempo quitar seu financiamento. Porque com o valor de hoje, você quita quase 10 lá do futuro. Então dá mais ou menos essa conta que ela falou.
O condomínio apresentou um projeto de cobertura de garagem que não foi aprovado no momento por questões financeiras. O projeto é uma cobertura contínua das vagas. Os moradores podem construir a cobertura individualmente?
Tamara, primeiro, provavelmente não, porque é uma cobertura contínua. Então já não tem como fazer individualmente, né? E mesmo se fosse, teria que ter sido autorizado pelo condomínio nessa assembleia. Então, eu já vi condomínios que fizeram isso, aquelas coberturas tipo de supermercado, de shopping, que aí cada um podia fazer a sua, desde que seguisse o padrão de tubulação, de cor, de cobertura e etc e tal. Óbvio que não é o ideal, mas se foi aprovado em assembleia, poderia ser feito. No caso dele, se não foi expressamente aprovado em assembleia, e principalmente por ser uma cobertura contínua e uma decisão financeira dos condôminos, infelizmente não, ele não pode fazer a cobertura da vaga dele.
O locador trocou a imobiliária e agora a nova imobiliária quer que eu troque a garantia. Isso é certo?
Ô Barney, se o contrato já tiver vencido, sim, a imobiliária pode te exigir uma nova garantia nos parâmetros e nos padrões que ela trabalha.
Uhum.
Então, às vezes, você tem lá um fiador que para ela não é suficiente, ela pode te exigir outro fiador, ou ela pode pedir que você troque o fiador por uma fiança onerosa ou por uma fiança via cartão de crédito, título de capitalização, etc e tal. Se o contrato ainda estiver vigente, a imobiliária não pode exigir a troca de garantia, porque seu contrato não é com a imobiliária, seu contrato é com o proprietário do imóvel, ele está simplesmente trocando a administradora A pela B e o seu contrato continua vigente automaticamente até encerrar. Então, o primeiro ponto para você saber é: meu contrato ainda está vigente, não pode trocar a garantia. Meu contrato já está prorrogado por prazo indeterminado, aí sim a imobiliária vai fazer um novo contrato, pode pedir nova garantia.
Eu tenho uma casa alugada, porém não tenho mais a intenção de manter o aluguel e pretendo vender. Como devo proceder em relação ao inquilino? Eu tenho um prazo mínimo que devo informar a intenção de não continuar com o aluguel?
Tamara, vamos lá. Se esse contrato tiver vigente, vamos dizer aí um contrato padrão de 30 meses, o proprietário não pode pedir o imóvel. Ponto final. A não ser que o inquilino esteja devendo e ele vai entrar com uma ação de despejo, ele não pode pedir o imóvel de forma alguma. Tá? Ele pode colocar o imóvel à venda, ele vai dar preferência de compra para o inquilino tem 30 dias para responder sobre o interesse ou não pela compra, e ele pode colocar o imóvel no mercado. Se o imóvel for vendido, a pessoa que comprou, ela tem direito a pedir o imóvel em algumas situações, como por exemplo, se ele for usar o imóvel para morar, e aí ele pode dar o prazo de 90 dias para esse inquilino sair. Agora, se o contrato de locação já está vencido nesse caso, aí sim, ele pode simplesmente falar que não quer alugar mais, pedir o imóvel, dar 30 dias para o inquilino sair e colocar o imóvel à venda desocupado.
Diogo, eu tenho casas de aluguel que estão alugadas. Um dos meus filhos quer comprar uma dessas casas. Ainda assim, eu tenho que oferecer antes para o inquilino que mora lá?
Barney, entendo que sim. Se não for uma doação para o seu filho, for uma compra do imóvel, independente de ser seu filho, é uma compra e a preferência de compra é do inquilino. Então sim, você precisa oferecer pro inquilino, e lembrando muito bem, e aí fica um ponto de atenção interessante, Barney, que se for uma venda, a carta de preferência tem que ter valor e condições de pagamento.
Ponto.
Então, para ela ter cuidado no sentido de, imagina que eu tô te oferecendo por 200 mil reais, e a minha forma de pagamento é à vista ou financiamento e tal, e depois para fazer um agrado pro meu filho, eu vendo pro meu filho por 100 mil.
Uhum.
O inquilino pode te questionar judicialmente falando, olha, por 200 eu não me interessava, mas por 100
eu quero.
Me interessava. Então sugiro que ela analise bem, até contabilmente, como ela vai fazer isso, se às vezes não é melhor o filho receber isso como doação em vida, alguma coisa nesse sentido, para evitar esse tipo de coisa, mas é bom ficar atento.
Diogo, eu vou fazer uma que chegou no WhatsApp em relação à amortização, tá?
Uhum.
Bom dia, a respeito da amortização, eu consigo ir fazendo pelo app ou tenho que ficar indo ao banco toda vez que eu tiver uma graninha a mais? Outra dúvida, há quem diga que amortizar com fundo de garantia não vale a pena. Nunca entendi muito bem, você pode explicar?
Tamara, amortizar sempre vale a pena. Fundo de garantia é a coisa que menos rende, então a cada 2 anos você vai amortizar com fundo ali, que vai ser muito bom pro seu financiamento, porque a taxa de juros, obviamente, é muito maior do que o que o fundo rende. Então, sempre que puder, use o fundo sim para amortizar. E a maioria dos bancos, né? Não sei de qual banco ela está falando, mas vamos supor que seja pela Caixa, eu tenho financiamento também lá. Você consegue fazer amortização pelo próprio aplicativo, não precisa ir no banco para isso. Se não conseguir no aplicativo, faz pelo telefone e autoriza essa amortização. Dá para fazer e dá para fazer qualquer valor. Então é aquela coisa do, eu não preciso juntar 1.000 reais, 2.000, 5.000 para amortizar. Sobrou 1.000 reais, você consegue ir lá e amortizar uma parcela do futuro, 2 parcelas, 3 parcelas.
É isso aí.
Eu quero locar o meu apartamento já com algumas mobílias, como um sofá, armários, geladeiras e fogão. Existe um contrato especial que a imobiliária resguarde esses itens?
O Barney, independente de ter item ou não, em regra, 99% podia dizer das imobiliárias, elas fazem um laudo de vistoria no ato da contratação da locação. Ou seja, vou alugar esse imóvel, vou lá atestar como ele está hoje.
Uhum.
Então, ela vai fazer, provavelmente, hoje em dia, um laudo fotografado e escrito, mostrando como é que está o estado do fogão, da geladeira, dos armários, do piso, do teto, da pintura, etc e tal. que é importante nessa pergunta? Entender que, independente do estado que se encontra esses móveis e acessórios hoje, no futuro, o resguardar é diferente de entender o que é desgaste natural, desgaste de uso e mau uso. Uhum. Ou seja, você não vai entregar um sofá que você comprou hoje e pode, não vai querer que o inquilino te entregue ele daqui 30 meses com cara de novo. Se o aluguel já é pago a mais porque o imóvel tem mobília, entende-se que você está cobrando pelo uso daquela mobília. Ou seja, o sentar todo dia no sofá e levantar, uhum, vai fazer com que o sofá desgaste naturalmente. Uhum. E isso tem um tempo de vida. Imagine, em 5 anos, em 10 anos, sentando e levantando, uma hora o sofá, inclusive, começa a rasgar ou a puir. Então, isso tem que estar incluso na sua conta de manutenção do imóvel lá no futuro. É diferente de eu ter uma criança que foi lá e rabiscou e rasgou o sofá. Uhum. Aí sim, eu, inquilino, tenho que repor aquele sofá ou repor o tecido daquele sofá. Fato é, o que for desgaste de tempo e de uso, a gente só se resguarda para conferir se aquilo foi feito pelo uso ou pelo tempo, né? E o que foi desgaste de mau uso, aí sim é uma cobrança do coisa. Então, é muito importante, porque a gente usa o termo vistoria de imóveis, e a vistoria parece que é vistoriar para ver se está tudo funcionando, e nem sempre. A vistoria é exatamente para atestar como estava aquele bem, de forma geral, no momento da locação. Então, a imobiliária não resguarda isso, ela verifica como está e como vai ser devolvido no final.
Temos dica?
Tamara, temos sim, foi até uma pergunta do começo, sobre o Minha Casa Minha Vida, né? Eu acho que já era hora do governo até ter mudado esse nome, porque ficou rotulado do que Minha Casa Minha Vida era só para imóvel de pessoas mais simples da classe econômica que comprava aqueles apartamentos com muito subsídio. E o Minha Casa Minha Vida hoje ele vai até R$600 mil aqui em Juiz de Fora, por exemplo, com famílias que têm renda de até R$13 mil. Então, ele é muito mais um classe média do que o Minha Casa Minha Vida tradicional que a gente conhece. E outra coisa, detalhe importante, é que o Minha Casa Minha Vida, agora, já há algum tempo, além do imóvel novo, ele também financia imóvel usado. O que muda muito é a taxa de financiamento, ou melhor, o percentual de financiamento. Porque no imóvel usado, ele só financia 60%, ou seja, a pessoa tem que ter 40% de sinal. Então, a minha dica do Diogo hoje é o seguinte: a pessoa, na hora de fazer uma compra, ou quando ela começar a pensar na busca do imóvel, ela procurar um corretor de imóveis ou um correspondente bancário para conseguir fazer uma simulação, Tamara, para entender qual que é o poder de pagamento dela, o quanto que ela consegue financiar, se vale a pena ela financiar pelo SBPE, que é uma das modalidades de financiamento, para ela conseguir ali até 80% do financiamento, mas se às vezes ela não tem um dinheiro maior para dar de entrada e vale a pena ela se encaixar no Minha Casa Minha Vida, porque é mais fácil de aprovar, é melhor de aprovar e tem uma taxa muito melhor. E às vezes as pessoas não sabem isso, que dá para comprar um imóvel de até R$600 mil, que pode inclusive estar pronto pelo Minha Casa Minha Venda, Minha Casa Minha Vida, se você tem renda familiar de até R$13 mil.
Bem legal.
Terça-feira que vem tem mais.
Terça-feira estamos de volta.
Beijo,
valeu.
Tchau.
Beijo.
Você acabou de ouvir Alô Imóvel, o seu tira dúvidas sobre mercado imobiliário. Alô Imóvel.